Que delícia, cara! Faz!
Ah, é que tu é retardado.
Olha!
Nada a ver isso aí, velho.
Ah, que maravilha.
Mas, gente, que isso?
Toma! É que eu tô bêbado.
Jesus amado.
Está no ar o Laranjada Podcast. Não é o que você precisa, mas sim o que você merece.
Estamos começando novamente, outra vez. Quem diria que estamos de volta com essa porcaria? E está começando novamente o Laranjada, para desespero de todos vocês. E não tô sozinho aqui. Ele está de volta, sim. Roberto Moreira, diretamente do Rio de Janeiro, o garoto de ouro. Fala, Roberto!
Molecada, aqui é Roberto Moreira do Rio de Janeiro e parafraseando meu mestre Douglas Ganso, se você não roubar é porque não fez de tudo pra ganhar.
Olha, bom carioca como que é, né? Tem que sempre lançar uma referente a assalto, roubo, né, Frank?
Fala, galera, e aí? Tô de volta, meu Deus do céu, deixa eu te falar, você já viu aquelas imagens de filme quando o cara lembra da guerra, do sofrimento que passou na guerra, assim... I've come to talk with you again. Aquelas imagens tristes, aquelas coisas. A abertura de Roberto aqui, a hora que ele deu o grito, fala! Aí foi passando na minha cabeça um filme assim, laranjada, gravação.
Uma tristeza.
Uma depressão, sabadão à noite, né? Estamos de volta. Meu Deus do céu, ninguém pediu pra gente voltar, só falando com vocês, a gente tá voltando porque o Alan e o Roberto resolveram voltar. É, tá todo mundo, só lembrando, o time tá completo, só falta meu amigão Alisson, inclusive deu uma força pra nós lá no Twitter, falando que ele vomitou só de saber que o Laranjada ia voltar. Alisson, não foi só você que vomitou, nós também, né, passamos mal, estamos de volta, Diego agora é um empresário rico, Laros tem uma namorada de sucesso, Laros tem uma namorada, a chefe tá indo de vento e popa, tá todo mundo com a vida boa, eu tenho um programa na TV, agora eu tô bem. Aí a Alan resolveu estragar a vida de todo mundo, de Roberto também. Voltamos com o Laranjada e estamos de volta. É isso aí.
Ah, eu acho que assim, ó, a vida tava boa demais pra ser verdade. Então, entre comprar uma areia turbo e gravar o Laranjada tá mais perto, né?
Dá, bem mais perto. E dá menos dor de cabeça, né? Na verdade, não vai dar dor de cabeça nenhuma, porque mais 3 episódios. Esse ano eu suicido. Esse ano eu vou... Esse ano, se a gente gravar mais 3, eu não passo, não.
Não fala, não fala de suicídio, não, que eu passei uma situação aqui de suicídio na família, que, pô, vou te falar, hein? Deu pano pra manga, foi gostoso.
O que houve, Roberto?
Que frase é essa, Roberto? Nossa. Que frase é essa? Passei uma situação de suicídio, foi gostoso. O que foi, Roberto?
É porque vocês sabem que eu gosto dessa peculiaridade, né? E a prima minha, né, ela passou por uma situação que um outro primo da família, ele tinha se suicidado. Meteu o champs, né? Ele pegou uma armazinha, deu um tirinho na cabeça, avisou que ele ia se matar e tal. E
foi ele um corticobain legal.
É, fez um chorão legal, só que ele foi com corticobain. Ele usou o método corticobain, né?
O cara foi com 38.
Olha...
Só que ele tinha grana e tal, ele tinha tudo. Pô, o cara que tem grana, o cara que se suicida é foda, né? Aí o cara se matou, ficou acho que um mês dentro do próprio apartamento e ninguém sabia do cara. Também era aquela pessoa assim que ninguém gostava muito dele, então ninguém procurou. E aí sobrou pra minha prima ir lá, abriu o prédio do cara. E ela me contando que ela foi lá no prédio, abriu o apartamento do cara e o cara tava num duplex, né? O quarto dele ficava no segundo andar, cara. Quando chegou no segundo andar, no quartinho dele, era uma maravilha. Falou que o corpo do cara tava preto. Eu já comecei a ficar, né? Caralho, pau do aço. Puta que
pariu, cara. Mas, ô Roberto, se deixaram 10 minutos com o corpo?
Porra, ela ficou bem magra, assim, ela tava vomitando ali, ela não tava mais aguentando.
Não, você deixar você entrar com o corpo lá, seu doente.
Ela me contou, não, eu não tava lá, mas assim, ela me contando, eu comecei a ficar...
E você pôr o pau pra fora e... É, pois é. Você falou aí, falou o cara preto, rico e que ninguém gosta, achei que era eu que tinha suicidado, e eu devo estar no inferno gravando isso aqui. Fala, Alan.
Não, pior que ele era branco, mas ele ficou preto.
Imagina o Roberto. O Roberto, ela falando e o Roberto dando aquela cusparada na mão, sabe? Pra dar aquela alisada na peça. Pra já dar aquela envernizada no bicho.
Cabeçona estralando. Cabeçona estralando, né?
Eu falei assim, onde é que é? A polícia já saiu?
Ei, Roberto, porra, mas o cara era rico, bem rico.
Ele era rico, cara. Aí umas coisas assim, situações assim meio estranhas, do tipo o cara do que chegou lá, o legista, ele falou assim, mas peraí, o cara é canhoto, a arma tá na mão direita, que negócio é esse? Parece que surgiu um probleminha aí, né?
Acontece, no Rio de Janeiro acontece quase toda hora, né?
Ainda mais, Frank, que o cara deu um tiro na cabeça dentro do apartamento e vizinho nenhum ouviu. É tão comum um tiro no Rio de Janeiro que ninguém deu bola.
Normal, igual aconteceu com aquela vereadora Marielle. Acontece mesmo, faz sentido. Suicida, novinha, né? E por falar em Rio de Janeiro...
É que no caso dele, ele ficou um mês, né? Então era aquele negócio assim, tipo, massa encefálica no chão, aquela porra daquele caldinho, aquele chorume gostoso. Porra,
aqueles bichinhos da mosca lá, aqueles vermezinhos da mosca lá, os corozinhos.
Caralho, velho. Vocês são nojentos, velho. Deus me livre. Caralho, bicho.
O pior é o Roberto de pau duro, lembrando agora.
Lembrando disso. Que nojo, velho. Eu ia falar que... Ia perguntar do Rio de Janeiro, da delegada, amiga de Adriano, imperador. Mas deu um belzinho pra ela aí, né, Roberto?
Cara. Tem gente que acaba... pecando por excesso, né, cara? E aí as pessoas acabam pegando essas coisas. Todo, assim, de perto ninguém é normal, né? Então a gente tem que dar essa colher de chão.
Acontece.
Todo dia um ninguém José acorda já deitado. Pra ver deitar um novo.
Mas eu queria dizer para nossos ouvintes que hoje nós voltamos para falar sobre um assunto que tem tudo a ver com esse momento, que é os fracassos da vida. Que não tem nada mais fracassoso e fracassento da vida do ser humano do que estar num sábado à noite gravando Laranjada, né, Frank?
Olha, não tem nada mais fracassento ou fracassado, como diz o Alan, do que ser podcaster. O ápice, ser podcast já é um fracassado. O ápice do fracasso é ser podcast no Laranjada, que tava morto, tava enterrado, e aí a gente volta, não sei porquê. Hoje nós estamos coroando o fracasso.
Já tava pretinho.
Com a barrigona, que era eu no caso, né? Com a barrigona, esquecido. Ninguém lembrava do Laranjada, e a gente tá voltando com ele, voltando com tudo, né?
Voltando com tudo, e pra dizer pra todo mundo que assim, ó, ninguém pediu, nem o maior fã do Laranjada desse mundo pediu.
E acredita, existe esse maior fã, que é o PC, lá do Twitter, né? É o PC, aquele antigo youtuber que fazia, né? Poxa vida, sei lá o nome do canal dele.
O computador pessoal, aquele, né?
É, o computador pessoal do braço preto, aí deu um probleminha com ele lá, com as menores de idade, parece que... Né? Não é legal ver criança e comentar que ficou excitado com criança. Deu um probleminha com ele. Mas ele é nosso fã. Ele é nosso fã. Né? Valeu, PC. Falou que ia gravar com a gente.
Toda rosa é rosa, porque assim ela é chamada. Toda bossa é nova e você não liga se é usada. Todo carnaval tem seu fim.
Mas, Roberto Moreira, conta pra nós, o que que tu tem de fracasso pra falar nesse tempo que ficamos em hibernação com o Laranjada? Conta pro povo por que que o Laranjada ficou esse tempo parado sem gravar.
Olha, cara, ficou parado porque ficou faltando motivação da galera, né? Mas uma coisa que eu tenho de fracasso, assim, é que Eu, com muito pesar, eu larguei lá o meu grupo de networking, né? Aquele que eu convoquei o Frank, né? Pra ser um empresário de sucesso e ele cuspiu na minha cara. Mas eu larguei aquele grupo, eu acho que eu não fui bom o suficiente. Então isso foi um grande fracasso na minha vida, eu choro até hoje.
Peraí, aquele, é o mesmo grupo que os caras estavam comemorando uma venda de R$30?
Caralho, velho.
Exatamente, era simbólico.
Ah, eu acho que quem tem que falar mais sobre isso é o Frank. Frank, tu que participou dessa reunião, conta como é que foi essa experiência pra ti.
2019, né, eu lá na rádio, programa bombando na rádio. Pré-Covid. Programa bombando na rádio, fazendo propaganda pra caralho, ganhando dinheiro. Vendo, eu já tava vendo assim, que eu sou um empresário de sucesso. Eu tava vendo as possibilidades de sucesso na eleição. Que é rádio, comunicação, essas coisas, na eleição, dá pra você ganhar um dinheiro e tudo. Eu já tava com dinheiro bom. Eu tive a brilhante ideia de montar uma farmácia. E aí, assim, qual farmácia que é menos burocrática pra você montar? Porra, farmácia de produtos naturais, porque você não precisa daquela burocracia de uma farmácia normal, né? Entra como alimentação e tudo. Aí começamos os estudos, também um colega meu lá, nós viramos sócio e tudo, o dinheiro entrou, organizamos. Quando começamos a montar a farmácia, a pandemia veio forte, mas mesmo assim a gente insistiu, montou essa farmácia. Caralho, velho, pensa sabe, a ladeira descendo assim? Rapidinho deu problema, a pandemia veio, o dono do ponto pediu ponto antes do contrato, um rolo, chamei advogado, ia dar processo. O fato é que no final tinha que fechar a farmácia. E eu me vi naquela situação assim, sem pacientes, a clínica estava funcionando, porém na pandemia não tinha pacientes. Eu me vi naquela situação desempregado, falido, igual meu amigo Fiuk, ficou falido, teve que vender o carro dele de drift, teve que vender a
vendeu guitarra também, Frank?
Teve que vender guitarra. Foi horrível. Vocês não têm noção do sofrimento que é. É, pai tá morto. Você não tem noção do sofrimento que é se acabar de comprar um PlayStation versão Gran Turismo e você ter que vender aquele PlayStation e ter que ficar só com dois PlayStation 4 porque teve que vender um na crise que você tava.
Eu me vi desesperado. Mas garanto que os dois Ibo tu ainda tem, né, Frank? Ainda tá com os dois Ibo, né?
Ninguém compra aquela merda. O fato é, eu me vi desesperado, cara. E aí você começa a tirar pra tudo enquanto é lado. Aí eu falei, porra, tem uma pessoa aqui que faz um personagem aqui no Laranjada, que gosta de cadáveres e não sei o quê, ele faz esse personagem, mas no fundo ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa caridosa.
No, God, please, no! No! No!
Lembrei de outras passagens que Roberto foi caridoso. Procurei Roberto pra me ajudar.
Olha aí, ó. Ele tá assumindo que eu sou uma pessoa boa.
Procurei Roberto pra me ajudar. E aí eu fui e Roberto falou, cara, eu vou te ajudar. Tem um encontro de empresários.
Vem comigo. Tenho a boa.
Tem um encontro de empresários dos quais eu vou me apresentar. Ele falou desse jeito comigo. Eu vou me apresentar e não sei o quê. Eu falei, tá bom, Roberto, eu vou.
Ô, Frank. Frank, mas antes a gente tem que explicar que assim, ó. Quando o Roberto falou que é um grupo de empresários, tu imagina o quê? Ah, um Eike Batista, um...
Sim, eu imaginei, né? Isso.
Aquele outro, o Roberto Justus, né? No mínimo, pessoas assim, né?
Porque é Roberto... É isso que eu imaginava? Talvez, é isso que eu imaginava. Talvez o ouvinte não saiba, mas Roberto é publicitário. E antes, Roberto já tinha me mostrado umas campanhas, umas campanhas que ele tinha feito. Inclusive, tinha uma amiga minha que era cantora, que eu ia falar pra Roberta agenciar a carreira dela. Questão de Spotify, estranho.
Olha aí, hein? Que maravilha!
Cara, eu tava tão desesperado que eu tava atrás de um trabalho home office. Falei, porra, Roberto conhece muita gente, vai que eu posso fazer alguma coisa na área de comunicação. Sei lá, uma locução, alguma coisa assim, Roberto já tinha feito. Aí, ele fez, falou, não, eu encontro grupo de empresários, não sei o quê. E aí teve o primeiro, eu não fui, velho. E ele ficou triste, chateado, velho, você não foi. Meus pais foram. Falou de jeito comigo, Alan. Atenção, Alan e ouvintes. Falou comigo assim.
Até vovó foi.
ficou lá marcado a plaquinha no seu lugar, imaginando uma mesa com meu nome. E ele falou assim: olha, eu apresentei você pro chefe, não sei o quê. Caralho, velho. Aí eu fiquei com aquilo. Aí ia até o próximo. Aí, ó, pra você ver, Roberto, eu vou tentar te encaixar no próximo. Aí ia até o próximo.
Foi, exatamente, exatamente.
Falei, caralho. Aí eu falei com todo mundo. Falei com mãe. Mãe, vai ter um encontro. Meu amigo arrumou um encontro pra mim com empresários.
Vou fazer. E o Frank achando que ia estar ali o João Apolinário.
Não, tá eu achei.
A da Magalu lá.
Não, eu achei assim, Alan. Porra, eu sou foda. Me encontrei. Tô no mercado publicitário aqui. Eu sou um comunicador, não sei o quê. Vai dar certo, velho. Que horas que é, Roberto? 6 horas da manhã. Porque assim, esses caras, eles acordam 8 horas e tem que estar trabalhando. Então esses encontros é 6 horas. Já achei estranho. Nem dormi direito, Alan. Acordei.
Claro, né? Trabalho enquanto eles dormem, Frank. Isso aí é o lema.
Acordei, montei um estúdio pra aparecer bem, né? Era uma live, um encontro, né?
Um encontro virtual?
Virtual. Chamava bem...
Ouvintes, vocês têm que saber disso. Assim, ó, a gente tem que explicar que a todo momento que isso estava acontecendo, o senhor Frank Santiago estava mandando no grupo que a gente tem na bancada do Laranjada, imagens de toda a preparação dele. Até, acho que até todo vídeo empolgado dele tomando banho ele mandou pra nós. Até isso acho que teve.
Tudo, todo empolgado. Não, agora vai dar certo, eu vou ganhar dinheiro demais. E Roberto só falando assim, fechei contrato de 20 mil, 30 mil, não sei quantos mil, 60 mil. Galera, cheguei, porra. Aí entrou um cara super animado. Eu não sei se vocês lembram, se o ouvinte, mas o ouvinte mais vai lembrar, do Sebastião, do C.I.A. Tinha um Sebastião que era um
afrodescendente. Abuzius e C.I.A.
Abuzius e C.I.A., careca. Super animado, o cara naquele estilo. Caralho, vocês não têm noção. Cheguei lá, o pessoal cantando We Are The Champion. Era uma porra de uma pirâmide, velho. Era uma porra de uma pirâmide.
Não, não era pirâmide, cara.
Porra. Filho da puta. Tudo que eu odeio mais na vida ele conseguiu reunir, Alan, que é Laranjada. Ele me lembrava Laranjada. Pirâmide coach, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu. E era assim, pessoal. Mas um pessoal tão vacaiado, tão diferente.
Ah, fácil não.
Frank, fala da mulher que tinha lá, uma senhora de uma idade já avantajada, que tava numa empolgação animal pro negócio. Porra, aquilo ali até hoje eu não esqueço.
Tinha uma mulher ali que tava numa empolgação, velho. Uma senhora já. Ela toda empolgada. E aí o Sebastião era o chefe lá do trem. Você tinha que falar pro Sebastião o que você fez a semana. Quanto você conseguiu para aqueles mega empresários? Aí a senhora mais empolgada, eu falei, porra, essa aí fechou 1 milhão de contrato. Tava pensando assim, uns 500 mil, alguma coisa nesse sentido. A mulher vendeu R$36. Caralho. Meu Deus do céu. A mulher numa empolgação, num dia de semana, 6 horas da manhã, pra falar com o Sebastião, que vendeu R$36. E Frank, Sebastião, uma alegria...
Frank, se tu chegar no sinal agora, vai ter um pirralho lá que vendeu mais de R$36 só em bala.
Só em bala no sinal fechado. Uma vez só que o sinal fechou, ele vendeu R$36. E ele não tá empolgado igual a mulher tava. Falei, meu Deus. Aí começou, e eu com vergonha de sair. Né? Aí começou, cada um falando. E na verdade, esse encontro não era encontro, era esquema de pirâmide mesmo. E eu tava sendo uma das pessoas que tava sendo levada pro Roberto. O Roberto só tava me levando lá pra ele mostrar, ó, trouxe mais um otário aqui, gente. Olha ele aqui.
Ó mais um bobo.
Olha, caralho, velho, meu Deus do céu, vocês não têm noção do quanto foi, nossa, ali eu falei, que bosta, meu mano. Que bosta, né?
Não, mas olha só, teve uma parada, que... deixa então contar do meu ponto de vista, né?
Bom, isso, agora eu quero, isso aí que eu ia pedir, Roberto, olha só, agora a gente vai ver vai ter a ótica do Roberto dessa mesma situação, vamos lá, Roberto.
Eu vou falar agora sem tentar vender pra ninguém. Eu vou falar sobre a minha ótica do que eu tinha que entregar como membro daquela porra. Eu tinha que fazer... você tem que fazer tantas reuniões com membros e você tem que gerar negócios e também você tem que trazer convidado. Então, eu tava lá... Porra, tava no vermelho lá com convidado. Então, eu tinha que trazer algum convidado. Eu já tinha levado a minha cota de otário toda, entendeu? Aí eu falei, cara, eu preciso trazer uma outra pessoa. E aí, eu tentei trazer o Frank, aí o Frank faltou. Aí é como eu sempre faço de praxe, aí eu coloco uma mensagem, né, dizendo, porra, cara, tava contando contigo, porra, tu me deixou na mão e tal, pra ver se o cara na próxima ele
olha
vai, né?
Eu tento
fazer uma
puta
repescagem. Aí eu fiz essa repescagem e o Frank comprou. Quando o Frank comprou, falei, beleza.
Comprou? Eu... Comprou não, comprou e vendeu pra todos os familiares, as pessoas conhecidas. Não, vou pro PNI, você é rico. É, agora...
Então, aí o Frank, porra, comprou a parada. Só que quando ele comprou a parada, aí é que foi a parada. Foi assim, foi um negócio muito engraçado. Porque aí eu tenho que manter o cara numa reunião que começa às 6 da manhã e vai até às 9.
E não tem nem um salgadinho, nem um cafezinho, nada.
É tudo online.
É tudo online.
Por isso mesmo, se fosse uma reunião presencial, pelo menos ia ter um belisco, né, Frank? Ia ter uma coisinha pra roer.
É uma reunião para você ficar fazendo pitch de venda. Então, o grupo tem 40 pessoas, são 40 pitch de venda. E é uma coisa realmente muito chata.
Vai
e o convidado só fala por
que,
último.
O que é pitch de venda?
Pitch de venda é aquela... São 30 segundos que você tem para você vender o teu produto ou o teu serviço, né? Cada membro, ele é obrigado a fazer uma reunião. E aí ele pega para os clientes que ele já tem, ele tenta ver se um dos membros ele pode vender isso para o cliente dele, né? Então você abre a sua carteira de negócio para cada um. É assim que funciona, né?
Tá, mas isso aí é reunião de negócio ou se vira nos 30 do Faustão?
É uma reunião de negócio, só que tem gente ali que tá para ganhar
atenção.
Dinheiro e tem gente ali que é para ser otário, entendeu?
Atenção. Não. Para, Roberto. Para com isso. Pitch de vendas. Você abre sua carteira de clientes, porra, é a senhora que vende cachorro-quente na esquina, não precisa dessa formalidade, não. Tinha uma mulher lá, porra, a mulher comemorou que vendeu R$36, velho. Pitch de venda, que é R$36, vai tomar no...
Que carteira de cliente é essa?
Carteira de cliente
não,
é
calma,
essa?
Não
é
deixa
isso,
eu explicar,
não,
deixa eu explicar. A mulher que fechou R$36, ela era a otária que entrou como membro. Porque o cara que tá ali pra vender, ele consegue fazer bem mais, entendeu? Porra, tem um cara lá da marcenaria que tava lá, você não deve se lembrar.
Fez R$100, o cara da marcenaria. Escuta essa, deixa eu ouvir. Fala do cara da marcenaria e do pitch de vendas do cara da marcenaria.
Não, o cara da marcenaria, ele saiu depois, porque ele falou assim, cara, eu ganhei dinheiro, mas era muito chato. Aí ele falou que ele vendeu, tipo, 300 mil durante um ano. Eu falei, pô, sensacional. Mas aquela mulher que você falou, aquela era uma das otárias que não consegue fechar nem
não só ela, Roberto. Não só ela era uma das otárias, eu também era.
Não, 90%. Você não era otário porque você não ia entrar. Mas você era o cara que eu tinha que usar ali naquela hora pra eu cumprir a minha meta, eu bater meta, entendeu? Você era o cara, eu tinha que bater meta contigo, entendeu? Aí eu coloquei você nessa situação pra você ver. Mas aí, o mais legal de tudo foi isso. O mais legal de tudo é que eu sabia que o Frank, ele ia sair uma hora. Então eu pensei assim, cara, o Frank, ele vai cair da reunião misteriosamente, sem falar nada, ele vai cair com meia hora. Ele vai cair com uma hora. O Frank, eu acho que caiu com uma hora e meia, quase 2 horas.
Quase
eu
duas
fiquei,
horas.
Eu fiquei
ouvintes,
assustado.
Até, assim, ó, entendam. Enquanto isso, tava a bancada do Laranjada toda, acordou junto com o Frank para participar disso. A gente estava no grupo do Laranjada fazendo um bolão para ver em quanto tempo o Frank ia derrubar a chamada. Porque, cara,
não,
a gente
sabe
tava
que é
esperando.
Pior? Sabe o que é pior de tudo? Caiu, não foi porque eu quis. Caiu porque realmente eu tinha planejado. Eu falei, vou sair dessa merda, mas vou sair com 2 horas. Caiu porque eu descarregou. Aí eu falei, não vou voltar mais. Descarregou o notebook, na época eu tava com o notebook. Caralho, velho, foi muito.
Não, mas
muito
eu falei
ruim
com você. Eu lembro que eu falei, caralho, velho, tu vai falar agora. Agora que tu vai sair.
o melhor de tudo, ouvintes, vocês não sabem, é que Frank mandou áudios no WhatsApp pro Roberto falando, não, Roberto, eu preciso ir, eu tô empolgado, eu quero ir pra esse negócio. E vocês vão ouvir, vocês vão saber.
Roberto, e aí, como é que é, velho? Vou entrar nesse trem 6:30 da manhã. Você vai me conduzir nesse negócio, velho. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu realmente não sei, viu? Amanhã, 6:30. Ou tem que fazer a inscrição e depois entrar em outro. Como é que é?
Olha só, foi muito engraçado que o Frank... pela primeira vez eu vi o Frank com aquele nervosinho de tipo... Sabe quando você tá prestes a se dar bem? Tu fala assim, caralho, eu vou ganhar muita grana agora. Aí o Frank é assim pra mim. Roberto, você tem que me ajudar, cara. Eu não tô acostumado com isso não, velho. Reunião de negócio, isso é um mundo que não faz parte da minha vida. Aí ele começava a rir assim. Parecia uma criança que tava prestes a ganhar um presente mágico. Aí eu falei assim, não, cara, vem na minha. Faz assim. Seu pitch de venda tem que ser assim. Caralho, cara, foi muito engraçado ver o Frank.
Ô, Roberto, lembra aquele primeiro boquete que tu ganha na vida? Sabe que as perninhas estão tremendo, não sabe o que tá acontecendo? É a mesma coisa da carinha do Frank.
Seu tio que tá fazendo em você, né?
Normalmente é.
Cara, aqui não tem isso. Aqui esse negócio, reunião de empresários aqui em Montes Claros, pô, a gente senta com a pessoa, conversa, não tem isso. Caralho, velho, eu não achei que era. Eu imaginei que eu ia fazer o tal do network, conhecer pessoas. E alguém ia me indicar. Tava no meio da pandemia, todo mundo precisando de home office. Eu pesquisando, já tinha pesquisado, eu falei, caralho, vou acertar a boa. Quando eu cheguei, vocês não têm noção. Meu Deus do céu. Da mesma coisa, Rinode, Herbalife, mesma coisa. Eu falei, meu Deus, o que eu tô caçando aqui?
Se o Frank tivesse ido vender Mary Kay, velho, tava melhor.
Bem melhor, já tinha ganhado o carro rosa já da Mary Kay. Caralho, velho. Que furada, velho. E o negócio que o Roberto conseguiu, assim, sabe, ultrapassar o limite. Porra, 6 horas da manhã, velho. Eu não dormi à noite, assim, nervoso com esse trem.
Roberto, imagina esse anão gordo suando, feito um porco na cama, virando de um lado pro outro, nervoso. O que eu vou falar? O que eu vou me perguntar? Como é que vai ser?
Cara, foi maravilhoso. O mais legal de tudo é quando ele caiu, né? Chegou uma hora que ele falou assim, não, valeu. Aí ele falou assim, cara, eu não vou mentir. Aí ele começou a falar, né? Aí depois que ele falou, eu falei assim, mas vem cá, como é que foi, assim, ser passado pra trás, essa sensação que você foi enganado? Ele, cara, você não faz ideia. Eu contei pra minha família, pra minha mãe. Caralho, eu fui um otário do ano. Porra, cara, não tem presente melhor que aquilo.
Sabe qual é o melhor de tudo, Roberto? É que o Frank é sempre o primeiro a falar que todo dia sai de casa um otário e um malandro. A chance dos dois se encontrar...
Não, pois dessa vez o otário nem saiu de casa. Em casa mesmo o malandro já falou, não, reunião de empresários, você vai fechar o negócio. Caralho, velho.
Sabe o que foi? Eu virei o Frank, antes do Frank gravar, eu lembro que teve alguma parada assim com o Larios, né? Que o Larios estava me perguntando desse negócio de BNI, que aí ficou aquele negócio, né? Ai, o Frank vai pro BNI. E aí eu falei assim, caralho, mas o Larios também tá afim de ir. Eu falei, porra, caralho, vou botar mais um número pra mim na outra semana. Porra, será que o Frank vai falar muito mal? Aí eu já comecei a engatilhar. Eu falei assim, não, Larios, BNI não é pra você não. Porque é psicologia reversa, né? Eu falei, não, BNI não é pra você não. Mas aí depois que o Frank foi, ele esmerdalhou tudo, cagou tudo, não tinha nem como chamar mais ninguém ali de perto do Laranjada. Foi foda.
Ai, que bom, velho. Que bom que você não chamou mais ninguém depois que eu fui, porque puta eu...
Que pariu.
Caralho.
Caralho. Não, Larios não dá. Imagina o Larios na reunião, ia começar a bater com a cabeça na parede.
Não, melhor... Ia ser melhor ele bater a cabeça na parede. Eu tava quase começando a bater. Não, e Sebastião, todo simpaticão. Assim, não, nossa, seu microfone, sua voz, você é locutor mesmo, hein? Eu já trabalhei com locução também. Eu falei, aqui eu vou deitar o cabelo.
É aqui que eu encho a burra. Vou lavar a égua. É aqui que eu vou lavar a égua, vou ficar rica.
Eu pensando, né? Você assistiu o Lobo do Wall Street? Eu dando palestra, tentando vender. Eu me sentindo Leonardo DiCaprio.
Sabia que o Sebastião, no alto de toda a sua nobreza ali, ele é corretor de seguro.
Pois é, bosta, meu. Olha. Velho. Não, e aí eu fui atrás do Sebastião, aí tem o Instagram do Sebastião. Sebastião pisando na brasa. E eu consegui, sabe aquele trem de coach? Filho da puta? Era isso.
Foguete não tem ré, Frank?
É, foguete não tem ré. E é outro coach que a gente gosta muito aqui, só que esse é da cidade de Laros. Né? Queremos ele aqui, não pode falar o nome, senão dá B.O. Né?
Mas vem cá, eu te enfiei num negócio que era mistura de coach com o quê?
Vontade de suicidar, né? É coach pirâmide. Você conseguiu. Caralho, velho. Você conseguiu ler tudo que eu mais odeio. Coach pirâmide. Né?
Só faltou uma areia. Só faltou chegar lá em uma areia.
Velho, eu, assim, empresa falida, né? Farmácia falida, clínica em pouco paciente. Eu desempregado, velho. Ficava o dia inteiro dentro de casa, falando assim, porra. E a secretária da clínica ligando, você não vai vir pra clínica, não? Eu falei, não, tô bem, não. Aquela... Depois disso, eu fiquei numa depressão uns 15 dias, assim, insuportável, velho. Eu não acredito que eu caí nessa, não, velho. Pelo amor de Deus. Porra.
Ai, que maravilha. Por
que bosta, meu bicho. Que bosta.
Ai, caralho.
Olha, sensacional. Foi inesquecível aquele dia, cara. Foi inesquecível, foi sensacional, foi maravilhoso.
Aí, esses dias, eu tô limpando aqui meu Google Fotos, né? Aí, tem as filmagens aqui, eu no BNI, mandando os vídeos pra vocês. Bosta.
Que maravilha. Ai, cara. Ô, Roberto, se a gente fosse fazer um grupo de investimento do Laranjado, o que que tu acha? Como é que tu acha que a gente poderia trabalhar com venda de afiliados, fazer um marketing multinível? O que que a gente faria aqui no Laranjado?
Ah, cara, eu acho que trabalhar com dropshipping, né? Podia trabalhar com dropshipping aí, um estoque zero. Estoque zero.
Vai tomar no cu, Roberto. Que porra que é dropshipping? Deixa eu só falar uma coisa pra vocês aqui, antes do Roberto falar, inventar palavras aí. Ó a descrição aqui. A maior e mais bem-sucedida organização de business e network no mundo. Há mais de 37 anos, mudando a forma como faz negócios, como o mundo faz negócios. Meu Deus do céu, que bosta, viu, velho? Que
não,
bosta.
Quem ouve isso acha que vai estar lá Donald Trump, vai ter só empresário de sucesso, né, Frank?
Caralho, velho, que arrependimento, viu? BNI Minas, tem o de Minas Gerais também.
Olha aí,
nossa.
Ó.
Nossa.
Ah, nesse aí só, tu pode encaixar o Laros.
Só retardado, velho.
Ah, encaixa, vai. Quem sabe?
Ô, Frank, eu acho que tu tinha que entrar nesse daí e levar o Laros pra participar contigo, cara.
Não, mas só furada. Só furada. Mas vem cá, Roberto, como é que você foi participar nesse trem? Como é que você caiu nesse trem?
É, como é que esse negócio chegou até ti, Roberto? Conta pra nós.
É... Falei.
Não, começou lá na agência, o Emanuel lá, o dono da agência, ele entrou e ele começou a vender pra uma galera, né, no grupo dele, né. Hoje, pô, sei lá, acho que 20% do faturamento da agência é do BNI, é de cliente do BNI. É aquele lance, tem gente que faz
dinheiro... É otário, então, no caso.
Tem 90% é otário, e a galera ali que faz dinheiro... Eu, no caso, meu chefe me classificou como um otário, porque eu fechei, se não me engano, acho que no total... Foi menos de 30 mil. Então, eu fui um otário.
Mas, Roberto...
A gente não paga nem investimento inicial, que é 3 mil reais, entendeu?
Roberto, tu é otário mesmo. Sábado à noite, olha o que a gente tá fazendo. São três otários aqui, Roberto.
Cara, a gente voltou a gravar e o Diego, que era o vagabundo...
O bêbado.
O cara que queria se matar, o bêbado. O cara abriu uma fábrica agora pra fazer sei lá o quê, pra fazer camisa, sei
fazer
lá,
lingerie, rapaz. O cara tá fazendo biquíni lá da moda, lá... Pô, até tá aí, a Anitta tá usando o biquíni dele, eu acho.
Cara, mas o problema do Diego era ele sozinho com ele, né? Ele arrumou uma esposa bacana, cuida dele, põe ele na linha, ele sossegou, ó. Você não vê ele mais. Apesar que tem umas fotos dele de biquíni também, ele mandou umas fotos lá no grupo, ele de biquíni.
E é ela que tira a foto, né? Ela que tira a foto dele de biquíni, mas tudo bem.
Nossa, Mas a gente tá perdendo tempo aqui, né? Mas assim, eu gosto, cara. Eu
não, tá não, tá não. A gente tá perdendo tempo, não. Imagina.
Não, imagina.
Depois aqui vai ter a reunião do BNI.
Pode deixar.
Vai ser boa pra caralho.
Frank, tô pensando em voltar, vamos.
Vai com Deus. Vai com Deus. Me põe lá só pra mandar o Sebastião tomar no cu. Falou, Sebastião. Porra, meu irmão. Vai meter essa? Essa senhora aqui, ó, pegando o dinheiro da aposentadoria dela e pôr aqui. Tá maluco?
Ô, Frank, ô, fundo fala de... como é que foi o teu pitch de venda lá. Fala como é que foi o teu pitch de venda.
Ah, foi menos de pitch de venda. Eu tive que gastar, foi com um antidepressivo e com um psiquiatra. Pô, de pitch de venda, não tem nada. De venda foi que... Quem vendeu foi o cara que vendeu a arma e a bala pra dar um tiro na cabeça. Esse foi o...
Fazer que nem o primo do Roberto. Roberto, diz aí, por que que tu acabou saindo desse lugar maravilhoso que era o BNI?
Cara, eu tinha que renovar no mês seguinte, eu tinha coisa pra fazer, porque aquilo dali, por incrível que pareça, é só a reunião semanal, você tem mais uma porrada de outras reuniões. Eu não dava conta de fazer aquela porra e de trabalhar, entendeu? Então... chegou uma hora ali que eu falei assim, ó, velho, porra, é mais fácil eu arrumar dinheiro de trouxa fora do BNI, que eu não tenho que ficar me reunindo toda hora com o nego ali, do que eu ficar nessa merda, entendeu? Então, acabou que eu saí, mas o BNI é maravilhoso, cara.
É o que eu diga.
Nossa, atenção, BNI, vão tomar no cu.
Sebastião, queremos você aqui.
Ah, o Sebastião, eu nem sei o nome dele, eu acho que era Igor, Sebastião, sei lá que nome, não lembro.
Abuse C&A, é nóis.
Abuse C&A, é nóis.
Pô, muito bom, cara, muito bom. Eu sinto saudade, daquela época. Só a época do Frank, eu ali com o... Acho que o meu grande momento no BNI era olhar pra cara do Frank, assim, sem rir no vídeo, olhar a carinha dele ali como um dos convidados, e o cara ficou mais de 2 horas ali, cara. Guerreiro mesmo, esse amigo.
Cara, deixa eu falar com você. Eu devo ter umas... sei lá, umas 40, 50 camisas. Eu fiquei olhando uma por uma, qual ficaria melhor. O ângulo da câmera. A posição da câmera. Caraca.
Passou até maquiagem pra não brilhar o suor na testa.
Nossa, eu fiquei todo falando assim, meu Deus, como é que vai ser? Como me apresentar? Como falar?
O microfone dele era o melhor de todo mundo que tava ali.
É, só pra tirar uma onda. Como... quando abriu, maravilha. Quando começou que abriu, que eu vi, porra, tinha um cara de bermuda, velho. Tinha um cara de bermuda.
O Frank ô, Roberto, o Frank tava de gravata, gravatinha borboleta? Tinha que estar com a gravatinha borboleta.
Não, acho que tava com a camisa,
polo. É a camisa polo verde. Tinha um cara de. Até isso, a parede era branca. Eu falei, não, vou usar uma camisa pra, né, iluminação e tudo.
Pra destacar nessa parede.
Caralho, bicho. Eu acho que era tipo uma quinta ou era uma sexta-feira. Mas eu fiquei mal, viu, velho? Eu fiquei. Final de semana.
era sexta-feira.
Sexta-feira, 6 horas da manhã. Imagina lá. Começou 6 horas da manhã, então eu acordei 5. Eu nem dormi, velho. Fala a verdade.
Cara, ele parecia, ele, no início, assim que ele entrou na reunião, eu vi a carinha dele ali, ele parecia aquelas crianças na fila pra comprar o primeiro PlayStation que tá saindo, o da nova geração. Ele parecia uma criança olho brilhando, né? Porra, com 1 hora e meia, ele já tava, mas já tava no nível. Puto! Ele só não mandava eu me fuder porque ele tava com minha mãe de...
A esperança morrendo, sabe, a esperança morrendo assim, aos poucos?
A vida saindo do teu corpo, assim, aos poucos. Poucos, né, Frank?
Nossa, velho, foi muito... Alan, foi muito humilhante, velho. Vocês não têm noção. Que bosta, viu, Roberto? Bosta.
Não, mas, ô, Frank, imagina, aonde que tu imaginou que um carioca ia pegar um capial do mato vindo lá do fundo da grota e ia passar pra trás ele, né?
Nunca pensei nisso, né?
O pior é que tava na cara, né? Se for barulho, assim, tava na cara que isso ia acontecer. Isso não ia acontecer. Aconteceu,
tava na cara, não, velho. Não tava na cara, velho, porque eu faltei a primeira reunião, vou bater na mesa de novo, eu faltei a primeira reunião e você veio falar comigo assim, você veio falar comigo triste, porra, você não foi. Eu lembro você falando, meus pais foram pra te ver e você não foi. Que pai? Alan, falou comigo assim.
Deixa eu te falar uma coisa.
Eu falei com todo mundo que você ia. Eu falei, caralho.
Alan, deixa eu só falar uma coisa aqui. Os meus pais nem pensaram naquilo ali, cara. Quando eu mandei o áudio pra ele, eu mandei o áudio e eu fiquei pensando assim, será que com esse áudio, será que ele vai na semana que vem? E aí ele falou que ia. Eu falei, puta merda, acertei. Porra, fisguei.
Roberto, se tu chamasse teu pai pra isso aí, ele dá na tua cara, Roberto.
Porra, tu acha que eu chamou meu pai pra ver aquilo ali, cara?
Cara, porra, na quinta-feira à tarde, eu já tava todo ansioso.
Quinta-feira à tarde, Frank tava nervoso já escolhendo camisa na quinta-feira de tarde, isso eu lembro.
Olhando camisa e comentando, amanhã o BNI, não sei o quê.
Todo feliz, todo pimpão.
Nossa, ele mandando áudio, Roberto, me ajuda, cara, você tem que me ajudar aqui, cara. Pô, eu não tô acostumado com isso, não. Você vai me guiando, se eu falar alguma coisa, você me guia.
Roberto, você vai me guiando, essa daí é melhor.
O que eu imaginei que era? Você ia ter uma roda, você ia se apresentar, você ia falar o que você fazia, né? Ia ter uma apresentação de Roberto, o Roberto ia falar. Eu imaginei, sei lá, uma premiação, uma reunião anual, alguma coisa nesse sentido.
Frank achou que era ciranda, cirandinha.
Caralho,
eu lembro que no final eu virei pra ele e falei assim, mas ó, você tem que ficar até o final, que depois tem mais uma rodada ali de speed networking que você não pode perder, hein? Caralho, velho.
Filha da puta, ele mete um termo em inglês, você acha que é alguma coisa assim do outro mundo, porra. Bosta.
Acho que é dinheiro que tá entrando na tua conta já.
É, que bosta. Caralho, nem no dia, atenção, ouvintes, nós já falamos isso aqui. Nem no dia que vocês falaram que o Diego ia suicidar por causa de uma piada que eu fiz, eu acho que eu fiquei tão triste, tão com raiva, igual nesse negócio desse DNI, velho. Caralho.
Mas a amizade é pra isso, né, cara? Você me ajudou, você foi uma pessoa, pô, te agradeço até hoje. Eu saí do vermelho lá no DNI por causa disso.
Nossa, não, acabou.
Mas, peraí, mas ô Roberto, a gente tem que saber assim, ó, pelo menos tu conseguiu fechar R$36 lá de negócio?
Não, naquele dia eu não tinha fechado nada, não. Mas eu tinha levado convidado, ser obrigado a levar um convidado por semana. Eu já tava duas semanas sem levar ninguém, entendeu?
Não.
É aquela coisa, ou tu faz dinheiro ou tu traz trouxa.
É, isso, não, exatamente. Acabou. 8:30 da manhã, mamãe, né? Deu esperança pra mamãe também, lá em Monte Azul. Uma senhora viúva, né? Deu esperança pra mamãe. Ela. Mamãe mandando mensagem. E aí, deu certo o encontro com seu amigo, os empresários? Conseguiu alguma coisa pra você, um emprego?
Empresários cariocas. Ó o peso que tem essa frase.
Cara, foi foda, viu, velho? Lembrando que tá me dando raiva, Roberto. Meu Deus do céu.
Vamos na segunda?
Nunca mais, velho. Nunca mais.
Ah, caralho, foi muito bom, cara. Foi muito bom, foi sensacional. Foi meu ponto alto ali. Ninguém percebeu, mas eu tava por dentro. Puta que pariu, eu tô me vingando de tudo aquilo que já aconteceu, de todas as brigas que a gente já teve no final. Porra, tô lavando a égua aqui com o Frank aqui. 2 horas e porrada, o cara tava lá.
Sacanagem, velho. Foi sacanagem. Muita sacanagem. Não precisava.
Ah, eu acho que precisava sim. Eu acho que tava precisando.
Precisava.
E eu tava fudido, viu? Tava desesperado na época.
Frank precisava descer daquele pedestal.
Você imagina, sabe? Você imagina você roubar a comida do mendigo. Foi tipo isso que eu me senti assim. Sabe? Sei lá, velho. Caralho. Vai fazer um ano essa bosta.
No teu caso, Frank, tempo de otário é festa pra malandro.
Fez muita festa. Trem chato da porra, velho. Trem chato.
Ah, cara, eu depois que passou isso, eu saí do BNI. As coisas lá na agência se arrumaram. Eu agora sou chefe de equipe de tráfego. E minha preocupação agora é orientar a equipe. Fala nisso, entrou um cara bem dodói. O cara, pela primeira vez,
Peraí, tu é gerente da Boca? Como é que é?
É, eu sou chefe da equipe de tráfego pago, né? A galera que fica
tráfego, não é tráfego, não. É.
Tráfego. Tá. Faz campanha, Facebook, Google, enfim. Gera lá resultado pros clientes.
E o cara dodói lá?
Cara, entrou um cara dodói. Eu acho que... Eu não sei, acho que eu tô ficando tiozão, né? Pessoas estão começando a se abrir mais. Assim, abrir a orientação sexual, as vontades, assim. O cara... Porra, virou pra mim e falou que ele na quinta-feira falou assim: porra, acho que eu vou lá na travecaria. Eu falei: quê? Oi? Eu falei: porra, você pega traveco? Ele falou: pego. É melhor que pega mulher. Minha mulher dá muita dor de cabeça. Eu falei: caralho, velho. Você tá falando sério?
Errado não tá.
Errado não tá, mas aonde que no ambiente de trabalho você fala porra dessa? Eu acho que eu tô ficando velho, não sei. Não sei o que vocês pensam disso.
Ah, mas tu já não tinha falado isso com o Emanuel já?
Não, porra. Você falar de zoação é uma coisa, agora o cara falar, o cara falar pro chefe dele, falar assim, pô, acho que eu vou numa travecaria aqui, vou pegar um traveco. Falei, porra, velho, caralho.
Eu gostei do nome travecaria, porra.
Eu também não conheço. Não, eu acho um nome bom, eu acho que vende, é um nome bom, vende, sabe?
É, porque
tem a ver com negócios, isso aí.
É mais barato, não dá dor de cabeça.
Vocês verem, vocês não tem mais laranjada... Dá pra você ouvir mais laranjada que eu pedi pra tirar todos os episódios do ar. Mas cês, eu não sei se quem ouviu, quem acompanha. Roberto tramando há 2 anos atrás. Deixou um pai de família desempregado lá na agência.
Acho que, porque falou mal do cabelo da prima dele. Nunca esqueci.
Eu acho
disso.
Que o cara tinha uns 5 filhos pra alimentar. Eu lembro Roberto putinha de Emanuel, saindo com o Emanuel, tomando café. Postando foto, Emanuel me dá
tomando
cerveja.
Tomando cervejinha que o Emanuel dava pra ele.
Tava só plantando, Alan. Só plantando. Agora ele virou chefe. Olha aí, ó.
Se tirasse uma foto, um raio-x do Emanuel, aparecia o Roberto pendurado nos ovos dele.
Abraçado, assim, com as duas mãos, inclusive. Outra coisa também. Outra coisa. Voltando ao BNI. Vamos tirar esse elefante da sala aqui. O Roberto falou comigo, não, o Emanuel vai estar lá. Eu falei, olha, o chefe de Roberto vai estar lá. Depois ele meteu um não, ele tava em outra reunião. Bosta, viu, velho?
Foi só pra te rir, porque é que os ouvintes têm que entender que Emanuel, ele é uma pessoa que ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é recorrente aqui no Laranjada porque ele é um ouvinte também. Ele também ouve. Então, tem esse detalhe. A gente não pode esquecer desse detalhe.
Porra, cara, eu tô no ambiente de trabalho, ambiente sério. Não posso, porra, mostrar quem eu sou, essa personalidade aqui. E ele fica fazendo,
Roberto,
porra, cliente.
Roberto.
O cara fala assim, puta Laranjada. Eu falei, porra, faz isso comigo não, velho. Porra.
Roberto, de tu tá num ambiente de trabalho que tem que ser sério, onde o povo te apelidou de Branca de Neve, Roberto. Toma vergonha na tua cara, Roberto.
Não, mas foi a equipe, cara. Foi só a equipe.
Roberto, tu era o traveco que ele foi comer na travecaria. Fala a verdade, Roberto.
Não, só lembrando, cara. Só lembrando que o mundo mudou. Falar traveco é ofensivo.
É.
É. Tem que chamar de bichinha do caralho ou mulher de rola, né? É.
Mas pra deixar claro aqui, eu como pepeca.
É. Roberto. Tá.
Eu, o urubu na guerra é frango. Quem vier,
né?
O negócio é comer.
Depois de Gabrielzinho, o Roberto vem com essa.
É.
Puta pariu. Não lembro do
Gabriel. Mas é isso, né? Mais alguma coisa, Alan?
Olha, por minha parte, estou satisfeitíssimo. Vamos agora dizer aqui para os nossos ouvintes que nós voltamos com força total. E só que eles aguardem que vai ter muito laranjada para eles esse ano.
É. Fiquei sabendo agora, acabei de ir lá no grupo que o Chorume acabou, não sei se o Chorume acabou, né, mas estamos voltando aos poucos. É muito bom voltar a gravar o Laranjada. Não, tô brincando, é uma bosta, velho. Que
é uma
depressão.
Bosta, bom não é, cara.
Vocês me lembraram de uma coisa que eu queria esquecer, viu, velho? BNI, bosta. Eu desempregado, se nós voltamos só pra vocês me humilharem. Eu desempregado e vocês, porra, vai lembrar disso, bosta. Mas é isso, alegria, alegria, Laranjada, é humor.
É humor, é humor. Roberto, deixa o teu recado para nossos ouvintes.
Olha, eu queria deixar um abraço aqui bem grande pro nosso ouvinte lá, o meu fã, o Rodrigo, né? Felipe Félix Neto. E, pô, também a tia, tem uma tia ali que vende um brigadeiro gourmet ali do lado da agência, meia neurastênica, tia Deide. Ô, tia Deide, abraço pra senhora, viu? Deide Costa,
Deide Frente.
Olha! Frank, quer falar sobre tu anda transando com os ouvintes ali, comendo o João Martins, tu quer falar sobre isso?
Velho, eu tô aí, tô. Bem, João. Tava bonita ontem, hein, João? Peitão da porra. Hein? Tamo aí, voltamos. Agradecer os caras lá do grupo Ouvintes Laranjada. Mandar um alô pro PC, velho. O PC sempre deu uma força. E eu fiz a publicação lá. Várias pessoas pediram pra gente voltar lá no Twitter, né? Fora os meninos do grupo que sempre... Sabe que eu gostei? Que o Laranjada tinha... Nós tínhamos acabado com o Laranjada. E os meninos lá do grupo de ouvintes sempre
notaram.
Deram força. Né?
Nem notaram.
Não. Notaram sim, pediam pra voltar. Notaram sim. 5 pessoas comentaram aqui. 13 pessoas curtiram, PC, quero participar. Aí, John Manchete, Laranjada Vive, né? E o Alisson, mini vômitos aqui, mas tô torcendo muito pra cair um meteoro na Terra. Eu também, Alisson.
Alisson, se tu souber desse meteoro, manda vir, velho. Eu acho que podemos deixar o nosso... Até a próxima, né, gurizada?
Valeu! Tchau.
Fui.
Valeu, galera. Tchau. Até a semana que vem, ou sabe-se lá Deus quando.
Semana que vem, é a gente volta, ó. Voltando com tudo, Roberto.
Olha o teatro agora. Benin foi só com isso.
Toda banda tem um tarol, quem sabe eu não toco. Todo samba tem um refrão pra levantar o bloco. Toda escolha é feita por quem acorda já deitado. Toda folha elege um alguém que mora logo ao lado. E pinta o estandarte de azul e põe suas estrelas no azul. Pra que mudar?
Cadê o Laros?
Cadê? É, tem o Laros também, tem que convidar o Laros. O Laros tá namorando, velho.
Laros tá transão.
É.
Cadê o Laros, velho?
Ah, deixa eu adicionar o Laros no grupo, então. Acho que ele não tá aqui. É,
transão de primeira viagem, daqui a pouco escapou de um filho.
Ah, conseguiu.
É. Pronto!
Meu Deus, imagina um filhote de Laros, Jesus.
Caralho. Eu fiquei impressionado, foi com o Diego, né? O Diego já abriu um negócio de sucesso. Está aqui gravando um podcast.
O melhor de tudo, o Roberto, ele abriu outra confecção para outra mulher, né?
É. Só que agora ele deve estar vacinado, né, velho?
Esperamos, né?
O cara tem um dom pro negócio, né?
Tem. Pois é. Ele largou aquela porra de ficar trabalhando de segurança, né?
É.
Não, mandaram ele embora, ele pegou o dinheiro e comprou tudo em máquina de costura.
Tá certo.
Mas segurança que enche a cara é foda, né? Segurança que tem uma arma e tem vontade de se matar, não vai dar muito certo.
Não é o melhor.
Não é o esperado, né?
Ei, Frank, sai da merda.
Olha, cara, eu sempre tô na merda, né? Saí.
E a tua drogaria lá, se tu falar mais.
Ah, cara, fui tentar entrar num encontro de empresários aí, Roberto, no BNI. fui tentar trabalhar enquanto eles estavam dormindo, aí não deu muito certo, não. Velho, que desgraça, viu, bicho? Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Que bosta, viu, velho?
Chegou na época de renovar,
eu tinha um sócio, né, Evandro? Aí, o que aconteceu? Nós pegamos o estoque, guardamos tudo na casa dele. Aí assaltaram a casa dele, velho. Levaram tudo. Caralho, velho. Levaram tudo.
Assaltaram?
Assim, assaltaram a casa dele, velho. O pior é que assaltaram mesmo, porque levaram a televisão. Acho que os caras só não levou geladeira porque não. Foi numa festa.
Pra carregar.
Foi numa festa com a família dele. Quando voltou, cara, eu acho que só tinha geladeira e as camas, assim. Mas levaram tudo.
Caralho, hein? Caralho. Ah, mas isso aí é foda, bicho.
O ladrão podia ter botado um bilhetinho assim, ó, enquanto eles dormem, nós fazemos negócio.
Ou então, Roberto, ou então colocou um bilhetinho com endereço assim, procure o BNI, venha fazer parte do BNI. Que bosta, viu, velho? Aí eu já tava desanimado com esse trem, né, velho? E procurando a prefeitura pra trabalhar, aquelas ideias de trabalhar em prefeitura. Aí foi, deu uma merda, nós fomos pra Salinas. Salinas é uma cidade aqui próxima. Tentar lá um emprego na prefeitura, não deu certo. Conversa de comunicação da prefeitura, não deu certo. Agora tá de boa, velho. Aí eu consegui um emprego público numa cidadezinha aqui próxima, 50 quilômetros daqui. Aí pedi demissão lá essa semana e consegui. Agora eu consegui na prefeitura aqui. Agora Continuando, a clínica nunca parou, não, Roberto. A clínica sempre continuou. A clínica desde 2012 sempre tá bombando. A clínica não para, né, velho? Aí foi isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: ó, pra você ver. Eu acho assim, que o fundo do poço foi aquele negócio do BNI lá. Pra mim, ali eu já tava. Foi a pá de cal na minha vida. Você vê, depois daquele trem, eu tava reparando, as coisas foram andando. Por exemplo, agora o podcast tá na televisão. Eu arrumei os dois empregos aí nas prefeituras que eu queria. Tudo, tipo, do jeito que eu queria, sabe? 5 horas só de serviço. Então eu entrava, então eu tinha a tarde toda, a noite toda pra trabalhar, cuidar das minhas coisas. Aí eu tava reparando, o que dava errado na minha vida era isso aqui, Laranjada, que vocês querem voltar. Porque quando eu tava no Laranjada, era só merda, velho. Pandemia, era. Agora tá tudo dando bem, velho. Dando bem, minha filha sorri pra mim. Você lembra, Laranjada? Minha filha nem sorria pra mim. Agora ela sorri pra mim, né?
É,
minha irmã tá ganhando muito dinheiro, velho. Muito dinheiro. Minha irmã formou, agora ela é pediatra. Então, assim, tá tudo bem, velho. Tudo dando certo. Vocês querem voltar com essa merda, bicho.
Bom que tu não precisa pagar pra levar tua filha no médico agora.
É, tem isso também. Né? Tá tudo tranquilo. Voltei pra casa aqui, tava morando no apartamento, agora eu voltei pra casa, tô em casa, tá bom.
Ah, cara, mas pô, você tem sempre que voltar às raízes, né, cara? Porra.
É.
Voltar às raízes, tem que começar a fazer merda de novo, entendeu? Arrumar umas merdas aí pra tu pagar, entendeu? Tomar um desfalque, porra, senão. Que graça tem a vida?
Pois é, mas é isso. Não, essa semana eu fiquei preocupado porque pedi demissão do emprego lá que eu tava doutor pra cá, doutor pra lá, e eu ia todo doutor, os meus ouros e tudo, que eu não posso usá-los aqui, senão posso ser assaltado. Aí depois eu falei, porra, eu acho que eu dei um vacilo. Aí ontem a prefeitura daqui me ligou, eu já tinha assinado o contrato, a prefeitura me ligou falando, não, você pode vir e tudo. Aí agora retomar, né, ver se eu consigo... E subindo de cargo dentro da prefeitura, alguém me esquecendo em algum lugar lá, salário certo, né, Roberto?
Para salário certo, as pessoas certas, Fernandão.
Fernandão, não criar ilusões com o BNI.
Cara, eu talvez já saí do BNI, eu já saí. O pior é que eu tive que fazer uma reunião fora, eu já não fazia mais parte, e eu fui lá para dizer assim, olha, eu estou aqui para dizer que o BNI é sensacional, porra, foi duro.
Caralho.
Foi duro.
Foi foda. Foi foda.
Oh, 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 I love you. Oh, 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 I love you. That's true. It is true. I told you why we just can't make it. I want you to. But I just can't take it. The time has come, we have to break it. So I have to pay the price. Oh, 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 it's over. Oh, 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 it's over. It's true, it's true. I think of time we were together. As time went on, it seemed forever. Time has changed, now things are better. Someone had to pay the price. Oh, 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 it's over. Oh, 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 it's over. It's true, it's true. I think of time we were together. As time went on, we seemed forever. Time have changed, now things are better. Someone have to pay the price.